O Homem que Mordeu o Cão traz-te o fim do mundo em cuecas.
Ele. Título deste episódio: será um fantasma à minha porta? Será um fantasma na rotunda? É a semana de Halloween, não é? E há umas semanas eu pedi à nossa vasta comunidade de ouvintes que passasse pelo Reddit oficial do Homem que Mordeu o Cão para deixar lá narrativas reais assustadoras de Halloween.
Oh Pedro, porque isto é um fórum, não consideres isto é um fórum?
É um fórum,
isto
é um fórum.
É que isto é um fórum.
É que isto é um fórum.
Isto é um fórum.
Eu dito hoje que isto é um fórum.
É porque isto é um fórum.
É um fórum.
É um fórum.
É um fórum, é um fórum.
Bom dia, Manuel Cássio.
Bom, que nome mítico. Fui vasculhar no Reddit o Homem que Mordeu o Cão pelas melhores histórias. A comunidade caninófila não desiludiu, como sempre, e por isso agarrai-vos aos vossos assentos, porque vamos começar a desbravar histórias arrepiantes que só os mais duros aguentarão. E vou começar por esta, que foi deixada lá no Reddit do Homem que Mordeu o Cão por uma ouvinte chamada Eduarda Guima. Isto passou-se em setembro passado, diz ela. Regresso a casa, depois de 9 meses de trabalho noutro país. Certo dia tocam à campainha. Eu vou ver quem é, não vejo ninguém, luz apagada, tudo tranquilo, o que achei estranho porque a luz é de sensor e ainda demora algum tempo a apagar, mas tudo bem. O problema é que tocaram a campainha no dia seguinte e depois outra vez e mais um par de vezes, sempre a mesma situação de tocarem a campainha. Eu ia ver quem era e não estava lá ninguém.
Isso não é terror, eu fiz isso quando era criança, tocava as campainhas e fugias, não era ninguém. Tantas vezes.
Mas só que o sensor não
é porque há estranho, o sensor é? Com pouca sensibilidade.
Há sensores que são flop.
Sim.
Há sensores que são flop.
Há sensores que são flop.
Comecei a entrar em fanicos, diz ela, e a partir daqui.
Isso é magnífica expressão, desculpa, não.
Entrar em fanicos.
Parece o nome de uma aldeia portuguesa, não é?
Entrar em fanicos.
Olha, comecei a entrar. Olha, estou a entrar em fanicos. Sou capaz de ficar sem rede agora.
Sim. A partir desse dia, diz ela, resolvi tentar criar um padrão e investigar a possibilidade de fantasmas ou algo sobrenatural a tocar a campainhas. Tocavam à campainha, diz ela, sempre à mesma hora, apenas uma vez, sem grande vigor no toque, a luz sempre apagada, sempre a TV ligada e nunca ao fim de semana. Portanto, são muitas condicionantes aqui. É um fantasma seletivo e não apenas seletivo, como parece ter um horário de expediente e não trabalha ao fim de semana, o que é interessante para uma entidade falecida. Aparentemente há rotinas, horários e fins de semana após a morte. Não parece muito diferente a vida.
Legislação laboral post-mortem.
Pois é. Certo dia, diz a Eduarda, por volta das 19h50, já a entrar no desespero e a um passo de chamar alguém para limpar a casa, a limpeza espiritual, não é?
Sim.
Estava a tirar umas coisas de uma gaveta num armário, mesmo por baixo da TV.
E encontra a pilha do sensor.
Ouço a campainha.
Ui.
E olho para a TV porque o som parecia que tinha vindo dali e fez-se luz. Malta, eu lamento imenso o desfecho desta história. Se fosse outro, eu acho que não a tinha trazido aqui. Isto é soberbo. Diz a Eduarda, descubro que afinal era só o anúncio da Uber Eats com o Mourinho e a filha. Que tem um toque de campainha igual ao meu. E ela mete em letras muito grandes: malta, o anúncio do Mourinho.
Epá, eu estive aqui durante toda a história a ver se punha uma trilha de suspense ou não. Ainda bem que não pus.
Claro, porque és um visionário.
Para acabar assim, era o Mourinho.
Diz ela, depois percebi que todos os dias há um intervalo da telenovela à mesma hora, bem curto e estratégico, onde passa sempre esse anúncio. Malta, diz ela mais uma vez, o anúncio do Mourinho. Conclusão, diz ela, nem sei o que diga. Não precisa dizer nada, Eduarda, quanto menos disser sobre o sucedido, melhor.
Sim.
Eu imagino o embaraço. Há um lado em mim que adorava que a revelação tivesse acontecido, estando lá já um padre a espalhar água benta em tudo.
Yeah.
Eu adorava isso. Ó, senhor padre, lá está a ouvir, e o padre é o anúncio de Mourinho, a senhora. Vai ter de pagar a deslocação.
Vai ter que pagar a deslocação.
Como é que funcionam os exorcismos e essas coisas? Paga-se deslocação, não?
Eu gosto que tu olhes para mim e para o Vasco com genuína curiosidade.
Com sociedade de
vocês. Isso. Como é que vocês estão habituados a fazer isso?
Eu recorro muitas vezes.
É.
No mínimo 2 vezes por semana. Eu tenho cartão.
Pois, claro.
Tem cartão de descontos? Ao décimo é de borla?
Ele mete lá um carimbo no.
Sim.
O carimbo é um fantasminha, não é?
É.
Ou um diabo.
É. Depois brinca. Está quase.
Claro.
Está quase.
Então, olha, estão aqui ouvintes a dizer que também já foram enganados pela campanha desse anúncio.
Sim, incrível. Bom, eu não sei se esta próxima história configura material de Halloween. O ponto de partida tem o seu quê. É sobre uma pessoa misteriosa à espera de uma boleia. Já houve filmes de terror assim. O que é certo é que eu adorei esta história. Foi enviada por um ouvinte nosso que não deixou no Reddit do Homem que Mordeu o Cão o seu nome real. Assina com um daqueles nomes do Reddit marados: Chemical Traffic 1623.
Okay.
Mas eu adorei isto.
Adorava que fosse o nome mesmo dele.
Sim, Chemical Traffic 1623. Da família 23, da famosa família 23.
A mãe era 16, o pai era 23.
Era, claro. Juntou-se. Claro. Eu adorei isto, porque isto é daquelas histórias em que várias pessoas se devem ainda hoje questionar porquê. A começar pelos envolvidos. Vejamos o que ele conta. Diz ele: aos 19 anos, fui estudar para a Universidade da Beira Interior, que, para quem não sabe, se situa na Covilhã. Foi nos arredores da cidade neve. Isto é lindo, eu gosto desta expressão cidade neve.
Covilhã, cidade neve.
Lá está, lá está.
Isso era da Staples, não é? Foi do passo tempo da Staples.
Mas que é uma canção que existe mesmo.
Covilhã, cidade neve. Sim, sim.
Foi nos arredores da cidade de neve que também mais tarde me iniciei no mundo laboral, numa incubadora de empresas no Parque Industrial do Tortosendo. Este nosso ouvinte arranca com um certo enquadramento local,
sim,
que acaba de dar um colorido à coisa. Sim, sim, sim. E asseguro que vai valer a pena e que isto não é só sobre parques industriais.
Tortosendo.
Explica ele. Toda a região foi em tempos o epicentro da indústria de lanifícios e um importante polo fabril, onde ainda... Fabril, não é fabril. Um importante polo fabril, onde ainda hoje resistem algumas fábricas. Por essa razão, ao deslocar-me para o emprego, no meu magnífico Opel Corsa, era comum ver alguns operários à beira da Estrada Nacional, onde aguardavam por boleia de colegas que vinham de outras cidades. De manhã, lembro especificamente de um senhor perto do McDonald's e de uma senhora no cruzamento à entrada para Boi d'Obra. Não estou a inventar, diz ele, a terra existe mesmo. Boi d'Obra.
Boi d'Obra, chama-se terra.
É um grande nome.
Deixa eu falar, se existe
de
Boi d'Obra, tem que existir fanicos.
Mas não, tem que existir. Estive à procura, mas não
encontraste fanicos.
Mas Boi d'Obra, cá está, a vila portuguesa, sede da freguesia de Boi d'Obra, município da Covilhã.
Epá, incrível.
Com 3.160 habitantes.
Eu gostava que alguns desses 3.160 estivessem a ouvir isto e dissessem qualquer coisa.
E são o quê? São Boi d'Obrenses?
Devem ser Boi d'Obrenses. Eu desejo saber notícias de Boi d'Obrenses. Digam coisas, por favor. Digam que estamos a ser ouvidos em Boi d'Obra. O nosso ouvinte prossegue com as suas memórias de pessoas que ele via recorrentemente à espera de boleia. Diz ele: à tarde lembro-me de uma senhora perto da rotunda do Hospital da Covilhã. Todas estas pessoas se encontravam possivelmente na casa dos 50. A rotina levou-nos a cumprimentar-nos, às vezes com um simples acento de cabeça, outras com o típico sorriso fechado usado geralmente no trânsito quando alguém nos cede a vez na fila. E eu sei, malta, vocês vão questionar-se para onde é que isto vai. Para onde é que isto vai?
Para onde é que isto vai?
Uma vez que até ao momento temos enquadramento sobre polos fabris da Covilhã e cidadãos anónimos aguardando por boleia.
Mas calma, aguardem, aguardem.
Fiquem comigo, vai valer a pena.
Sim.
No final de um dia de semana, diz o nosso ouvinte, saí do escritório em direção à Covilhã e senti algumas gotas no para-brisa que, à medida que me fui aproximando da cidade, se transformaram numa chuva intensa. Foi ao chegar à rotunda, perto do hospital, que vi a senhora de sempre, debaixo de chuva, sem guarda-chuva. Quis acreditar que, quando o colega a deixou naquele sítio, ainda não estava a chover, caso contrário, ele seria uma grande besta. Encostei de imediato, abri o vidro, perguntei-lhe se ela queria boleia até ao Intermarché, já que eu morava ao lado, e era esse o meu destino final. Ela apressou-se a dizer que sim e entrou no carro. Preenchemos os cerca de 3 minutos de viagem com conversa de ocasião sobre a chuva e de como a distância, embora curta, era difícil devido à subida ser muito íngreme. Chegada à porta do Intermarché, parei o carro, a senhora saiu agradecendo e fomos ambos às nossas vidas. Pronto, uma boa ação! Uma boa ação!
Pronto, está tudo certo. Onde é que isso descamba?
Alguns dias mais tarde, diz ele, ao entrar na Covilhã, reparei ao longe que a senhora se encontrava na rotunda. Entendi que ela olhava na direção do meu carro, talvez reconhecendo. Nesse momento, deparei-me com uma questão existencial. Paro e ajudo-a de novo, ou continuo e apenas cumprimento a senhora? Sinceramente, não me custava nada levá-la até ao Intermarché todos os dias, se fosse preciso. Uma vez que já ia naquela direção, falo-ia de bom grado a ela ou a qualquer pessoa. Ao mesmo tempo, não sabia o que lhe ia na cabeça, não queria tornar a situação constrangedora. É uma boa questão, não é? Porque a coisa pode ser mal interpretada de parte a parte, ser apenas estranha, mas é daqueles casos em que, se eu desse mais uma boleia, se calhar tinha de passar a dar todos os dias.
Pois é, transformava-se quase numa obrigação.
Pois é, estranho passar por ela e não dar. Mas pronto, o nosso ouvinte é boa gente, quis fazer o bem, largou o desconforto social e diz ele: decidi colocar as dúvidas de lado e ser prestável, e por isso encostei o carro, perguntei-lhe se ela queria boleia, ela disse que sim, conversa de ocasião, deixei à porta do Intermarché e ela agradeceu, eu fui para casa. Eu sei, malta, eu sei que todos vocês estão a inquirir para onde vai isto? Vai a um lugar surpreendente.
Olha, antes de falar em lugar surpreendente, manda um abraço ao Bruno Perry a ouvir-nos em Boi d'Obra.
Aí está, um abraço para Boi d'Obra. Mais um dia, diz ele, onde tudo se repetiu, desta vez com uma ligeira diferença. Apercebi-me que a senhora não estava tão simpática como nos outros dias.
Então?
Oh, diabo. Algo me fez sentir quase como se ela me estivesse a fazer um favor e não o contrário. O que não fazia qualquer sentido. Descartei a ideia de imediato por ser demasiado parvo, uma vez que nem todos os dias são bons. Talvez a senhora estivesse simplesmente num mau dia. A situação repetiu-se vários dias, depois semanas, depois meses, até passar pouco mais de um ano, quando deixei a Covilhã e fui trabalhar para Lisboa. Deixo a nota de que nunca chegámos a desenvolver um diálogo verdadeiro. As nossas conversas foram sempre aquelas breves trocas casuais típicas de elevador. Certo. Pá, mas feitas as contas, foram muitos dias, muitas boleias, algumas com a senhora claramente chateada, sem que ele, nem vocês neste momento, percebam porquê. Alguns anos depois, diz ele,
anos.
Sim. Decidi voltar à Covilhã. É que é bom este build-up. Alguns anos depois decidi voltar à Covilhã para reencontrar velhos amigos e reviver os bons tempos de estudante. Planeámos várias atividades, sendo a última delas visitar Sortelha, uma aldeia histórica. Pessoal de Sortelha, também um abraço para aí.
Olha, falaste de Tortuzendo, antes de Sortelha. David Silva, presidente da Junta de Freguesia de Tortuzendo, manda um abraço para
aí
a equipa.
Grande abraço. Um abraço.
Tortuzendo não parece no gerúndio.
Pois é.
O que é que ele está a fazer? Está Tortuzendo?
Né? Do verbo tortuzir.
Sim. Ao tortuzer. Bom, foram visitar Sortelha, uma aldeia histórica, diz ele, onde fora habitual irmos naqueles tempos. Após um dia em grande, voltamos para a Covilhã ao final da tarde. Passamos junto à rotunda do hospital e eu vejo nada mais nada menos do que a senhora a quem eu costumava dar boleia. Vê-la trouxe-me uma certa alegria, saber que algumas coisas permaneciam iguais e que após todos estes anos, e mesmo não sendo ela o que considero uma amiga, aparentava estar bem de saúde. Comentei com os meus amigos: olha que engraçado, estão a ver aquela senhora ali, costumava dar-lhe boleia quase todos os dias até ao Intermarché. Após estes anos todos, ainda não passou no exame de condução. Os meus amigos riram-se. E riram-se com mais força. E o riso transformou-se em gargalhadas, ao ponto de um deles quase não conseguir respirar. E eu estava confuso, porque o que tinha dito não tinha sequer piada. As gargalhadas continuavam e alternavam entre eles. Os que conseguiam fazer uma pausa mostravam incredulidade. Eu não acredito, diz um deles. Diz-me que estás a brincar. Outros faziam questões. O que é que quer dizer quando davas boleia todos os dias? Mais umas gargalhadas. O que é que se passa aqui, malta? O que é que se passa aqui?
Que era a senhora?
A coisa foi explicada ao nosso ouvinte por um dos amigos. Aparentemente ele tinha dado boleia quase todos os dias durante mais de um ano a uma senhora profissional, de facto, do prazer.
Pronto.
Bastante conhecida ali na zona por toda a gente. Menos por ele.
Sim.
E agora vem a parte mais estranha. Na verdade, ela não queria boleia para lado nenhum. Diz ele. Isto não seria um grande problema se ela estivesse naquele lugar porque alguém a tinha deixado ali, de onde quer que eu assumi que ela trabalhava. Eu gosto da bondade deste nosso ouvinte. Ou seja, não lhe interessava a profissão da senhora. Se ela precisava de boleia, ele iria dar-lhe boleia. Mas continua ele. O verdadeiro problema era que aquele local onde eu a apanhava, a rotunda perto do hospital, era de facto o único local de trabalho dela. E no entanto, todos os dias o nosso ouvinte retirava aquela senhora do seu ponto de trabalho e levava-a para outro sítio. Diz ele que ao fazer um esforço para recordar e reconstituir as boleias todas que lhe deu, teve um flashback tipo filme. Ele diz que de facto visualmente e ao nível da indumentária a senhora correspondia a alguns clichês. Mas este nosso ouvinte não quis julgar. O que é bonito também da parte dele. Diz ele, eu sei que vai parecer clichê, mas juro que é verdade. Em todas as viagens ela mascava sempre uma pastilha elástica, como nos filmes dos anos 80.
Pá, meu Deus.
Refleti também, diz ele, sobre a mudança de comportamento dela a partir da segunda vez que lhe dei boleia. Raciocinando, de cada vez que eu a deixava no Intermarché, ela tinha de voltar 1,5 km a pé para a rotunda. Coitado. Junto ao hospital, para continuar a exercer a sua atividade. Isso devia deixá-la fula. A parte que ainda hoje não consigo explicar, diz ele, é o porquê dela simplesmente não rejeitar a boleia. Ou melhor, o porquê de não ter recusado logo na segunda vez, quando percebeu que eu só queria mesmo dar-lhe boleia. Eu consigo perceber a irritação da senhora, de facto.
Eu acho que se calhar ela achava que
ele tem duas
hoje,
teorias.
Hoje é que ele vai querer.
Ele tem duas teorias para justificar o comportamento da senhora.
Percebes?
Diz ele
apanhava e depois não tinha coragem.
A primeira teoria dele é ela pensar, lá está, que eu era muito envergonhado, e ela ter a esperança de que um dia eu lhe pedisse mesmo para me prestar os seus serviços. É uma boa tese. Há um elemento de paciência e de investimento no futuro por parte desta senhora. É provável que todas as boleias ela pensasse: é hoje, só que nunca era. E lá ia ela, desde o seu ponto de trabalho até ao supermercado. A segunda teoria, diz ele, que para mim é a mais viável, é a dela ter aproveitado todas as minhas boleias para fazer uma pausa no trabalho e petiscar uma sandoca com um sumo no Intermarché, que fica mais em conta.
É, pá. Mas olha, há aqui imensos ouvintes dessa região que dizem que a senhora é muito conhecida.
Pois.
Tem até uma alcunha.
Tem uma alcunha que não vou agora estar a dizer.
Rima com o quê? Quer dizer, agora não nos deixam assim, não é?
Uma rima.
Vocês sabem, eu e o Manuel não sabemos.
Não, tem o nome do sítio, não é? Coisa de. E depois tem o nome do sítio.
Não, mas tem uma alcunha.
Ah, tem mesmo alcunha?
Sim, sim.
Ah,
tem uma alcunha que até se pode dizer.
Ah, pronto, então força.
Ha, 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 está aqui um ouvido a dizer. A senhora é conhecida pela alcunha de Tirinho.
Eu tenho uma teoria poética também, repare bem nisto. É provável que ela estivesse só a tirar partido da companhia de alguém que olhou para ela como um ser humano e lhe ofereceu algo tão humano e inocente como uma boleia. E se calhar isso valia a chatice depois de ter de voltar a pé todos os dias para a rotunda.
Não era.
Embora, claro, em alguns dias não lhe apetecia caminhar e estava em conflito consigo próprio.
Sim, sim.
Eu achei isto incrível. Mais de um ano a aceitar diariamente uma boleia para um sítio que não lhe dava jeito nenhum.
Olha, uma coisa é certa.
Agora imagina o ataque de riso dos amigos.
Sim. Epá, sim.
Quando
sim,
o outro, de forma muito inocente, olha aquela senhora da boleia.
Há de ter havido uma amiga. Foi boleia. E assim fomos à serra.
Cobilhas, cidade, neve. Não tens tempo, mas é isso que nos deve. Mando ouvir tudo online. Não há problema, está tudo fine.
Aquele vinte maravilhoso. Bom, está feito.